Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 16. Hilário, saindo de casa, naquele desespero cego, pusera-se a andar por Ailen. Bem sabia onde era a pocilga do caboclo. Ignorando tudo, o barão que ia procurá-los para meter medo e fazer-se temer. Afinal, cansado de andar trocando as pernas, pela madrugada voltou à asa e acomodou-se no sofá da sala de visitas, muito caladinho, muito silencioso, ansioso até por não ser visto e nem sentido. De manhã deu-se papética cena. Explosão de descomplicações, carinhos e festinhas, de modo que serenou a tormenta, dando-se tudo por esquecido e acabando em boa paz. Aparente aliar. Dona Claudina, ora imprevidente, sabida e traquejada no mundo, entendeu que não devia se descuidar, e de combinação com a Dorivelha propôs-se de seguir uma regra de tratamento ao Hilário, pela qual o rapaz se tornaria caseiro, amigo dos seus lenços e deslembrado de más tensões. Por isso, daí em ante eram pitadinhas de certo tupô denegrido, no café de manhã e o chá da noite, com bolos de magnífico aspecto, mas preparados no miolo com raspas de unhas e o diabo a quatro. O Hilário, ao cabo de certo tempo, sem desconfiar da medicina, sentia-se de qualquer sofrimento vago, indeterminado, vertigentes. Dores atrozes e rápidas as como punhalada, no estômago um contínuo salivar enjoado. Nenhum pombinha ao seu lado, em crescente aumento de asco pelo Elesbão, a quem não queria senão para dar-lhe o gracioso papel de editor responsável, em um pombinha não descansava. Tendo achado meios de afastar o marido, uma noite, conseguiu falar ao caboclo e explicar-lhe pelo miúdo a sua posição e os seus projetos. O preto velho, se bem que calejado na prática dessas falcatruas, admirou não se sabe se mais se o cinismo da ex-viúva, referindo-se cruamente, sem tintas e nuas palavras os seus desejos, se mais a pouca moça que lhe fizera o arrastamento da vida do Cirilo. Sucesso que diabo ao menos um pouco de remorso a havia de provocar. Mas como a paga era boa, a freguesa crédula e constante, o mandingueiro deu-lhe fórmulas especiais para o caso do Elesbão, iguais às que já fornecera a dona Claudina, para o caso do Hilário, de modo que este é que era o mais sacrificado, porque ingeria tudo em dose dupla. Desde que o Elesbão tinha começado a absorção das coisas aplicadas por Neon Pombinha, esta não andou mais com meias medidas. Convidou insistentemente o Hilário a visitá-la, e foi de dia, apertando mais o cerco ao já tão desvairado rapaz. Oh. Furiosas contorções de uma ligação medonha, que tinha de permeio a lembrança vivaz do ludibriado morto, pai de Hilário, pai deste filho, que esquecia tudo, o que quebravas aos pés daquela mulher ardente as homenagens do respeito, da veneração, do culto devido à sua memória. Monstruoso a reviravolta de sentimentos, monstruoso amor, medonha expansão da carne exigente e intransigente, sepulcro de bons e são raciocínios, assassina da pureza de coração. Passava-se o tempo, crescia furiosa a ânsia de saciar aquela voragem. E como Hilário resistia àquele que em embates capazes de capar outro qualquer? Não, realmente este caboclo vale tudo, dizia contente em um pombinha. O Elesbão, por seu lado, atristado e sonolento, decrescia, mirrava-se e acabava-se. Afinal, num dia caiu na rua, nas mesmas condições em que o Cirilo já tombara, e morreu da mesma morte inesperada, estúpida e não esclarecida. De sucesso foi como se lhe tivesse dado. Em nada alterou as relações do enteado com a madrinha. Ao contrário, incendiou-se-lhes a vontade. Vontade absurda de quebrarem todas as leis do decoro social e viverem sob o mesmo teto, desse no que desse. E assim fizeram, depois de atirarem o cadáver do mísero Elesbão para o cemitério, com o mal escondido do assanho de alegria e de liberdade. Dias volvidos sobre este arrojado procedimento, foi o Hilário chamado instantemente à sua casa, visto que se tratava de uma coisa muito séria. Era o José Pereira de Moraes, que tinha sido cruelmente mordido pelo Quatro Olhos, que havia ficado hidrófobo na véspera. O homem estava assustadíssimo, queimou as feridas com ferro em brasa, até nem se podia com o cheiro de carne tostada, e como lhe tinha ensinado que azeite de potro era muito bom para expelir os humores. O bárbaro tinha ali bebido como 3 garrafas e ansiava agora, arrastando no esvaecimento da mais atroz disenteria, triunfalmente resistente às libras de polvilho, caldos de mármelo e folhas de araçá e aos frascos de bismuto, com que lhe atulhavam o enfraquecido estômago. Por fim, já sem forças, cadavérico, asqueroso até no horror visível do seu esgotamento, morreu sem um gemido. Morreu com um passarinho, dizia soluçante Dona Claudina. O Hilário, coitado, estonteado, sentindo cada vez mais as forçador de estranhas, procurou manter-se firme e lá como pode assumir o seu cargo de chefe da casa, mandando enterrar decentemente o José Pereira, dizer-lhe as respectivas missas, o seu agradecimentozinho pelos jornais, e fazendo-se logo enforcar o danado quatro olhos, no fundo do quintal, procedendo-se a operações fúnebres com um grande luxo de precauções e alaridos. Doricélia, disfarçadamente, punha em prática a sua tática de seduções. E uma noite, quando o Hilário, cada vez mais alquebrado, foi insistentemente chamado por um perfumado bilhetezinho de um pombinha, ganhou a parada. Porque o Hilário, aliás, sem grandes reservas pelo pudor de sua sogra e da sua mulher, respondeu que não poderia ir porque se achava muito incomodado. E mais, se Vitória ouve, a Doricélia confirmou logo na manhã seguinte, porque levantou-se risonha, esperta, cantarolando, fazendo, enfim, contraste vivo com as últimas manhãs. Dona Claudina também, já fora da cama, deu logo pelo júbilo da filha e dava-se parabéns pelo bom sucesso da última madose ao genro na véspera. Tomavam as duas senhoras o seu matutino café com leite. Depois de beberem uma grande xícara, acompanhada de duas respeitáveis fatias de pão, a Doricélia como que lembrou-se, e vivaz, jubilosa, levantando-se, disse à mãe: vou tomar um banho no tanque. Espere um pouco, menina, tomaste agora café tão quente. Vai te fazer mal. Deixa descer primeiro. Qual? Não acontece nada. Se fosse eu, não é. Pode te dar algum pasmo. Não dá nada. História. Vou. E foi. Foi. Arrumou as suas roupas, correu os olhos pelas faces visíveis das abundâncias corporais, anediou a sua maciez e rosada pele, e catapruz. Meteu-se de jacto no grande tem e afundou-se na água fria e clara. Por efeito natural de fenômenos patológicos, o café quente de ainda agora, com a água fria, certamente, não se acertaram amigavelmente, e quase retimpente a mísera sentiu-se tonta, sem ouvido, tomada de imobilidade. Abafada, muda, caiu prostada, músculos flácidos, boiando as suas banhas, na água tranquila. Em vista já da larga demora, a dona Claudina estranhou o caso e foi averiguá-lo. Chegou-se à porta do quarto de banho, chamou, bateu e nada. Espiou pelo buraco da fiadura. Horror! Pulou como uma louca, gritou pelo cozinheiro, pelo Hilário, pela alemã, fez um sarilho enorme, obrigou a arrombar-se à porta, e ficou apatetada, imóvel, sem chorar e repetindo apenas: encarga. Encarangada. Repentinamente, dona Claudina, agitando os braços no ar sem apoio, caiu de costas, esfolando profundamente o nariz, e aí morreu, deitando pela boca porção de sangue e espumoso.
Fez!
Ao menos morreu de morte morrida. Rebentara-lhe o maduro aneurisma. Hilário e o cozinheiro ali ficaram estupefactos. O cozinheiro crioulo, moço ainda. Vagabundo chapado, já muito conhecedor das desavenças daquela gente com quem vivia, sem arredar o pé para a rua, por medo ao recrutamento. Estático, perante a nudez morta daquele corpo, branco, cujas curvas lambia com um olhar velhado, foi rudemente arrancado à sua curiosidade pela voz impiedosa e ligueira do Hilário, já daquele torrara. Práfora. Mais calmo acrescentou depois: chama um carro e vai buscar-me o doutor Eloy. Passa por casa de Nhão Pombinha e diz-lhe viver já. Mas podem me pegar. Toma um carro, já te disse.
Safa-te!
Saiu o mensageiro. Hilário ali ficou um momento, relanceou um rápido olhar pelo quarto e depois abriu a válvula do tanque por onde cousou a jorrar forte a água, um tudo nada aquecido pela permanência do corpo de Doricélia. Depois, chamando a criada alemã, aterrorizada com aqueles sucessos, com regular trabalho e esforço, conseguiu envolver o corpo da mulher no largo e felpudo lenço de banho, conduzindo-a para o seu quarto de dormir. Volveu pelo mesmo fim a dona Claudina, inteiriçada, e conduziu ao seu aposento, ficando nos assoalhos um trilho de largas gotas de sangue. Alemã, transida de medo, logo que viu-se livre de tal fardo, enquanto afora, saiu para trotar língua pela vizinhança, pálida trocando-vo as palavras e jurando que leolou no dia seguinte para a colônia, para perto de seu pai, na carroça de seu tio, de modo que daí a pouco a casa era invadida pelo mulherio da vizinhança vida de curiosidade, caras compungidas e olhos perscrutadores. Hilário, atônito, começou a notar aquilo e não pôde mais conter a onda. Contou o caso reunindo as duas ou três velhuscas as mais cheias de oferecimentos. Entregou-lhe os molhos de chaves, indicou-lhes as gavetas onde julgava estarem as roupas, e e meteu-se na sala onde estava mais à vontade. Redobravam aí suas dolorosas cólicas. Chegou-lhe um pombinha. Perguntou pelo Hilário e foi entrando afoitamente até onde estava. Por demais não dar aquele ar de novidades, aquele rebuliço, que enchia a casa, mas ignorava por completo o cedido. Deu com os olhos em Hilário recostado no sofá e pálido, desfeito, abatido, gemendo, com as mãos contraídas, comprimindo o estômago.
Ai, pior que dor atroz. Meu mísero, que sentes? Me indagou, aflita, pombinha. Aqui fogo, que dogo.
Espere um momento, já te passa isso, eu volto. Foi dentro rápida, correndo quase. Trouxe um copo d'água, vazou-lhe dentro uma porção de mandinga milagrosa do caboclo. Misturou a beberagem, deu a Hilário, que engoliu avidamente, sem querer abrir-os, confiou-lhes confiando os ósseos, esperando para um alívio ao seu sofrimento. Foi golpe de graça. Aquele organismo minado, corroípedo pelo efeito nocivo de tanta droga perigosa, daquele envenenamento lento, porém asqueroso persistente, não pode resistir e cedeu, desfibrou-se sob a ação rápida da poção de um pombinha. Sacudiu-se convulsivamente, ameaçou um arranco violento, de olhos vítreos e ferozes, a boca aberta, narinas dilatadas, as mãos em garras encrispadas sobre o estômago, deu um prolongado e doloroso gemido, e ficou-se, descaindo lentamente, inerte, frouxo, do sofá para o chão, onde parou, assim no tapete, um braço preso em cima, a roupa repuxada, silencioso, imóvel.
Morto!
Nem um pombinha atônita, sem ter nunca imaginado aquele desfecho, adivinhou e fugiu, alucinada e cortada de medo, de piedade, de remorso e de angústia. O doutor Eloy, de chegada, ouvido o relatório, abriu mensamente os olhos. Em vez de um, em vez de dois, três cadáveres. Mas aquilo era uma matança, um aquaba tudo, era o fim do mundo. Não andarei a gato encerrado. Mas não houve que dizer Doricélia, uma apoplexia legal. Dona Claudina, ruptura de aneurisma legal. Na véspera ainda disenteria de azeite de potro. No Moras, legal também. Aquilo com Hilário é que era o diabo. Mas enfim, não assistir o doente, nada lhe prescrevera, parecia coisa de estragos do coração, legal também, sem assistência médica, nota de barbas de melhor causa das dúvidas. E Deus atestados? E vieram os caixões fúnebres e os outros aprestos dos defuntos. Alguns vizinhos, maridos das vizinhas, vieram também lançar a sua vista d'olhos, e deram os passos precisos para os enterros e eis aos parentes, o principal enfim. Nem um pombinha, embezerrada, mandou dizer que positivamente não queria saber de nada e que se arranjassem. As línguas então trabalharam a valer. Parecia no boato. Concentrada nas suas recordações e no seu mordente remorso, só reperante a consciências, sacudida pelo terror, batida na sua defesa de ignorância, nem um pombinha, fechada no seu quarto, passou uma noite medonha. Pesadelos ou visões? Revia, perpassavam-lhe de diante dos olhos esgazeados, imagens vagamente desenhadas, com clarões fosforescentes, na meia luz da lamparina. Via a cara boçal e esquisita do mandingueiro, com os dentes pretos, o branco dos olhos muito brilhante, assistia, jurava que assistia a uma sessão de bonzo, as invocações ao Reré milagroso, dançando, sob o altar grotesco, o corpo alquebrado do Cirilo, e coisa mais horrorosa, coço desse corpo, que saracoteava, sustentava três cabeças, a do Hilário, a do Elesbão e a do Cirilo, rindo as três bocas, ferozes os três pares de olhos. Aumentava o quadro com a Claudina, pulava a Doricélia, o José Pereira, Pereira, o quatro olho cão estimado. Do retorno, esses fantasmas acercavam-se-lhe, enganavam mordiona, puxavam-lhe os cabelos, vazavam-lhe os olhos. Então, levantou-se sem resolução, porém como fascinada, tirou do bolso vestido o vidrinho da última droga que acabara o Hilário, e bebeu-a de um só trago, sem uma visagem, sem repugnância. Atirou o vidro contra o espelho que refletia o seu corpo gentil, e de repente, às gargalhadas, atirou-se a pular, fazendo roda, dando as manso a imaginários companheiros. As furiosas gargalhadas sucederam gritos rouco ofegantes e ela caiu em cheio no chão sem alento. Ou tinha enlouquecido de verdade, ou então ia criar macaquinhos no sotão. Em todo caso, uma lástima. E acabou-se a mandinga. Serafim Bemol Correio e Mercantil, 14 de dezembro de 1893.